Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras a partir das 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Aqui na parte técnica, meu querido amigo Tomás, parceirão de tantos anos aí na parte técnica, aqui pilotando ali os equipamentos da rádio e me ajudando aqui a fazer o programa. Hoje estão aqui comigo no estúdio um casal que mora aqui no bairro da Pompeia, é o Mário e a Valéria. Eles vieram aqui assistir o programa, estão aqui ao vivo, sejam bem-vindos, viu? Eles trouxeram aí dois dos meus livros, o Viagem Espiritual e o Falando de Vida Após a Morte, para eu autografar. São dois livros muito bons que vocês adquiriram, que bacana. E estão aqui assistindo. Agora adivinhem a primeira coisa que eles me perguntaram aqui: quem é o homem mau do estúdio que adianta o relógio? E aí eu apresentei o senhor Tomás para eles. Eles olharam e falaram assim: mas ele não tem cara de mal. Aí o Tomás falou que ele é um malvado favorito aqui da rádio, né, Tomás? Tomás tá com o netinho lá já de alguns meses, tá babando lá no netinho. Ele faz cara de mal, mas ele é do bem, viu? Bom, vamos lá. Pessoal, vários temas aqui para a gente trabalhar hoje. E a pedidos do Tomás, depois do intervalo, eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas. Então já anota aí, mas só liga a partir do momento que a gente entrar no intervalo. É 11 aqui São Paulo, 3171-0221 e 3262-4490. Eu vou repetir: 3171-0221, 3262-4490, só a partir do segundo bloco, tá, pessoal? E, por favor, perguntas relativas aos temas que eu abordo aqui no programa. Não dá para responder coisas aleatórias ou fora da temática espiritual, que é o foco do programa, tá bom? Bom, eu alinhavei vários temas aqui e eu quero compartilhá-los com vocês, e sempre no intuito de ajudar no esclarecimento da temática espiritual para vários de vocês que estudam e trabalham nessa seara, seja em que grupo vocês estiverem. Muitos de vocês frequentam grupos diferentes, que na verdade podem até ter parâmetros diferentes no procedimento e na maneira de estudar, mas qualquer grupo voltado para climas positivos, para o bem, para a luz, é produtivo para quem está participando. O que acontece é que, se a pessoa se fechar e achar que somente a verdade está ali, ela vai desconsiderar outros trabalhos bons que também existem em outras áreas com parâmetros diferentes, mas que buscam a mesma luz, o mesmo bem. Então, numa visão de conjunto, não me importa, por exemplo, se você é espírita, ocultista, teosofista, hinduísta, iogue, conscienciólogo ou coisa nenhuma. O que interessa mesmo é o que que você pensa, o que você sente, o que você faz, o seu caráter. E aquilo que você busca é da luz, é evolutivo, ajuda você a atravessar sua jornada em mais uma existência terrestre. Aquilo que você estuda, no lugar que você gosta, na temática que você gosta, te preenche com alguma coisa melhor que lhe ajuda a suportar as coisas caóticas que ocorrem no mundo, ajuda você a compreender melhor as diferenças em relação a outras pessoas e a outros grupos, aumenta o seu nível de lucidez, deixa você mais confortável dentro de você mesmo, torna você mais equilibrado e mais feliz com você mesmo e, em consequência disso, irradia algo bom que melhora o mundo em algum ponto, seja visível ou invisivelmente. Se o caminho que você segue te traz essas condições, você está no lugar certo. E às vezes alguém não segue caminho algum e está com tudo isso também, continua ali sem seguir nada. O importante é você estar bem, irradiando coisas legais e fluir na sua vida da melhor forma que você puder. E naturalmente que ninguém de fora vai poder entender o que se passa dentro de você. Porque mesmo você às vezes nem entende o que se passa dentro de você mesmo, e a mesma coisa ocorre comigo, nós mal nos conhecemos direito pessoal. Entretanto, um poder maior nos conhece profundamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, o estudo espiritual, seja pela via que for, sendo sadio, positivo, não importando a linha que você está, mas que aquilo seja evolutivo para você, o estudo espiritual traz preenchimento a nível consciencial. Isso ajuda muito a lidar com as coisas de dentro da gente e com o entorno do mundo. Não torna ninguém perfeito, não. Também não dá sorte no amor, nem nos negócios, não. Espiritualidade é nível de consciência. Não é um lugar onde você vai, não é uma doutrina X ou Y, não é ter sorte nisso ou naquilo. É simplesmente caráter de luz dentro de si mesmo, procurando melhorar o que puder, procurando fazer o melhor possível e vai tocando a bola da melhor forma que você puder, entre defeitos e qualidades. Todo dia aumenta uma qualidade, diminui um defeito e vai tocando ao longo da vida. E isso será assim ao longo do infinito. Nós nunca estaremos prontos, porque a natureza é dinâmica. Na natureza, nada fica estático sempre. Tudo muda, tudo vibra, tudo é energia em graus variados de condensação. Sempre que nós acharmos que alcançamos um nível, pico máximo, né, daquilo que a gente buscava, se abre logo à frente um outro nível que nós não tínhamos nem noção para a gente agora começar uma outra etapa. E assim é infinitamente. Só Deus sabe tudo. Nós estamos aí nessa senda do infinito, como espíritos, um tempinho aqui no corpo, outro tempinho no plano espiritual, às vezes aqui na Terra, às vezes em outros lugares, somos viajantes do infinito, aprendizes eternos do todo que está em tudo. Isso dá uma alegria saber que a gente não sabe tudo. Na verdade, para quem gosta de estudar, saber que não sabe tudo é ótimo, porque vai ter sempre algo para aprender. E essa é a alegria do estudante. Não é achar que já sabe tudo, é sim perceber que não sabe quase nada diante do infinito da vida. O pouco que nós sabemos diante da magnitude da vida é ínfimo. Olha o planeta da gente pequenininho dentro do universo, né? E olha para dentro da gente mesmo, um outro universo tão desconhecido quanto lá de fora. Então a alegria é você perceber tudo isso e falar: caramba, tem tanta coisa para eu aprender, de tédio eu não vou passar, porque infinitamente tem muitas coisas para aprender. Portanto, é um perigo quando alguém acha que já sabe. E ora, diante do infinito nós sabemos pouco, mas dentro do rol daquilo que a gente estuda e trabalha na nossa pequena vida na Terra, podemos saber algumas coisas dentro de alguns temas, podemos até compartilhar isto com os outros, mas isso não significa que nós sejamos elevadíssimos, que saibamos muito. A gente sabe alguma coisinha dentro do nicho que nós estamos estudando, e isso já é muita coisa, né? Agora, diante do eterno, a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa. E quando alguém estaciona, acha que é mestre, ou acha que já sabe tudo, ou que é iluminado, isso é um perigo enorme, porque é um engano do próprio ego dela, uma autoilusão muito forte, que diz para ela que ela sabe muito, que ela tem mestrado espiritual. Isso não existe. Existe a gente aprendendo sempre, eternamente. E mesmo grandes mestres, consciências avançadas, também têm algo a aprender no infinito da vida, né? Só Deus conhece tudo. Nós mal conhecemos a nós mesmos. Então, que legal a alegria de poder aprender, de poder estudar, ser feliz aprendendo e não achando que sabe tudo. E eternamente será assim. Somos eternos aprendizes do todo, neófitos da consciência cósmica, e assim é o correto. E quando a gente tem a noção disso, vem uma alegria muito grande da gente perceber o quanto a gente vai aprender de coisas ao longo do infinito. Nós não somos 1% do que nós poderemos ser ao longo das etapas evolutivas aqui ou em outro lugar. Essa é a maravilha da vida, que não é só física, a vida que se espraia pelo infinito, a imortalidade da consciência que já pulsa dentro de cada um de nós, porque não deixamos de ser consciências espirituais porque estamos encaixados na matéria. Continuamos sendo a centelha vital do eterno, animando o corpo. E o dia que o corpo cair, nós, como centelhas vitais, vamos continuar seguindo em outros planos. É assim. E o que eu estou falando, eu não estou querendo doutrinar ninguém com isso. Simplesmente é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu vejo no ângulo espiritual onde eu estou, que é pequenininho, repito, diante do infinito do que eu não sei. Mas o pouquinho que eu já sei me traz a certeza da imortalidade da consciência. Se vocês me perguntarem, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu vou responder o seguinte, não, eu não acredito, não é questão de crença, para mim é certeza, eu sei, vá você acreditar no que quiser, porque muita gente que diz que acredita em vida após a morte, diante da perda de um ente querido ou de alguma situação, essa pessoa desaba, porque aquilo é só um conceito na mente dela, não é um calor no coração como certeza que lhe dá forças para superar a perda, vencer a si mesma e tocar a bola em frente. Ela simplesmente erradicou dentro do próprio coração a questão das trevas da morte diante da luz da espiritualidade que agora brotou nela como nível de consciência. E é claro que os estudos espirituais ajudam muito nisso, mas é importante assinalar que nós não deixamos de ser centelhas vitais do eterno mesmo no corpo humano. Nós não nascemos, já estávamos vivos antes do corpo estar formado, como seres espirituais. Um dia nós entramos nesse corpo, vivemos nele, um dia sairemos. Então nenhum de nós nasce ou morre. Entramos e saímos dos corpos perecíveis que nos são úteis durante a jornada terrestre. Aqui e agora, com o corpo humano, eu sou um ser integral, espírito e matéria, encaixado num personagem aqui chamado Wagner, uma pessoa em mais uma vida. Já tive outros nomes e outras vidas, terei outros lá na frente e vocês também, seja na Terra ou em qualquer lugar. Agora, tirando corpos, nomes e vidas transitórias, o que que eu sou, o que vocês são? Espíritos imortais, consciências eternas. Isso não pode ser uma questão de crença para quem estuda e trabalha na parte espiritual. Isso é certeza, estado de consciência inabalável, porque a pessoa sabe, ela lida bem com isso. Ela pode ter saudade dos entes queridos que partiram, e se não tiver saudade, tem algo errado. Ela tem saudade, mas na mente dela, no conhecimento dela, ela já erradicou a ideia de que a pessoa morreu e acabou, e nunca mais vai encontrar. Ela já tirou esse véu escuro que encobria a realidade de que a consciência não morre. E para ela isso não é crença, não tem a ver com doutrina X ou Y. Isso é caráter, é dela, ela já sabe. E ela transita melhor em relação a tudo isso. Tem saudade, mas gerencia bem essa saudade com a própria consciência da imortalidade dela e de quem partiu também. Então é muito legal poder estar aqui falando um pouquinho desses temas. E o que acontece? Ontem eu tive uma linda visão, aliás, antes de ontem, na terça-feira, durante uma prática espiritual que eu estava fazendo com um dos grupos de estudos que eu tenho aqui em São Paulo, que é fechado, são estudantes que fazem os diversos cursos comigo e nós temos alguns grupos de trabalho. Durante esse trabalho, eu tive uma visão clarividente, um dos mentores espirituais ligados aí à parte hindu, que me ajuda aí há tanto tempo, a quem eu devo muito, abriu uma visão e eu via uma espécie de ambiente campestre, né? Bem agradável, assim, muito verde, e uma presença extrafísica, que eu não vou declinar aqui quem é, porque isso não é importante, nada de personalismo, um ser elevado, e ele se manifestava nesse plano. Gente, o que eu vou falar agora é emocionante e eu não posso provar para vocês, eu não quero doutrinar ninguém, eu só estou contando o que eu vi. A maneira como vocês entendem vai do nível de consciência de cada um. Eu vi milhares de cães desencarnados de raças diferentes, grandes, pequenos, cores de pelagem diferentes, milhares deles, todos vivos, alegres, saudáveis, brincando e saltitando no ambiente de natureza, e esse ser espiritual elevado me mostrando a vida além da vida dos animais, que também sobrevivem à morte, os mamíferos, e ali era um plano onde só tinha cães. E durante o dia eu já tinha sentido algo e me questionado internamente sobre a questão dos animais após a morte, porque eu tenho um cãozinho Yorkshire, o Rama, que já está com 15 anos, dorme comigo, vai nas palestras comigo, é agarrado comigo. E eu fiquei pensando, né, a ligação que eu passei a ter com cães, assim como o outro pode ter com gatos, né, e o outro pode ter com outros animais, de onde vem essa ligação? Não é somente porque eu tenho um cãozinho comigo, que é como filho para mim, mas de onde vem essa conexão? E eu já vi tanto cachorro desencarnado, gente, e aí me veio essa visão mais tarde. Esta conexão vem a partir dessa presença espiritual que já me ajudou tanto em muitas vidas, que estava ali. Ele trabalha também nessa vibe, quis me mostrar de que ele tinha me ligado há muito tempo, sem que eu percebesse, a essa vibe do plano extrafísico dos cães. E vou repetir, vai ter um ambiente para gato, um ambiente para... Estou considerando animais domésticos, eu não tenho como explicar outras coisas além do que eu estou vendo. Estou contando, porque às vezes as pessoas exageram. Fiquei os outros animais. Não, estou contando o que eu vi. O que eu vi foi isso. Era um plano só de cachorro. E aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio durante anos, desde a época do Luiz Gasparetto, mantinha um abrigo com centenas de cães, né? E esse abrigo hoje está sendo cuidado pela ONG Canto da Terra, também associada aqui à rádio. Muitos de nós apresentadores aqui da rádio contribuímos com essa ONG que cuida de centenas de cães. O meu último livro, Na Luz dos Pretos Velhos, eu deixei os meus direitos autorais para ir para a ONG Canto da Terra também, que abriga centenas de cães. Então essa ligação é forte. E eu sei que muitos de vocês já perderam seus filhinhos, né, de quatro patas, e ficam tristes, é normal, dá saudade. Mas entenda, nem eles morrem, gente. Eu não estou falando de uma formiga ou de uma abelha. Eu estou falando de cães, né? Como eu já contei aqui a história de gato desencarnado em programas anteriores ao longo dos anos. Então, eu quero assinalar isso para vocês. Animais após a morte, cães, milhares deles, felizes, saltitantes, vivos. E eu sei que cá embaixo desencarnaram cada um do seu jeito, mas além, eles continuam vivos e tinham uma presença evoluidíssima lá, patrocinando o amparo a essas criaturinhas aí. Não conheço coisa mais leal do que um cão para quem lida com um. E vou repetir, para que as pessoas não fiquem com competição. Vai ter o outro que é apaixonado por gato, o outro é apaixonado por coelho, sei lá. Cada um é de um jeito. Eu estou contando a minha conexão com cães e aí agora estou compartilhando essa visão com vocês. Até mesmo os animais, os nossos filhinhos aí de quatro patas estão vivos. E que legal poder falar isso aqui na rádio. E tomara que seja certeza para vocês e não apenas crença na cabeça. Também vi, esses dias, eu vi minha mãe, que está desencarnada desde 2017. A minha mãe, Dona Maria Rita, eu já a vi várias vezes após a morte. Ela desencarnou em consequência de diabetes, pressão alta. Ela já estava com 70 e poucos anos, já vinha adoentada, até que foi embora dentro do tempo normal dela. E eu já contei tantas vezes aqui os problemas que eu tive com a Dona Maria Rita, porque eu, muito jovem, adolescente, experimentando saídas do corpo, minha mãe era evangélica muito radical. E veja, não estou criticando os outros, estou contando a história da minha mãe, porque tem gente que embola tudo. E minha mãe queria queimar meus livros em nome de Cristo, me criou problemas, achando que eu estava num caminho errado. Com o passar do tempo, né, eu vim a descobrir que minha mãe tinha todos os meus livros, que ela comprava escondido, admirava meu trabalho, contava para as pessoas na igreja, mas ela não tinha coragem de falar para mim porque era orgulhosa. E na adolescência tivemos uma relação muito conflituosa. Depois eu me tornei adulto, casei, saí de casa, a relação melhorou porque a gente não estava no mesmo espaço. Mas o tempo passou e chegou um dia, minha mãe e o meu pai, que era materialista, chegaram para mim e falaram assim: Wagner, você é o melhor filho que nós temos dos três. A gente está vendo que o seu trabalho tornou você uma pessoa de caráter, do bem, e nós temos grande admiração por você. E foi muito legal eles terem falado isso para mim, porque eles não entendiam. Meu pai materialista, minha mãe religiosa, não entendia o filho sensitivo, espiritual. E aí foi muito legal. E aí meu pai desencarnou esse ano, em abril, eu já contei aqui algumas coisas dele. E minha mãe eu já vi várias vezes, também já contei alguns casos. Eu vi minha mãe na terça-feira, logo após ter visto esse plano extrafísico dos cães, minha mãe em outro plano, acenou para mim, minha mãe está remoçada. Já contei para vocês quando o espírito está bem, a expressão, a aparência pode renovar, e mesmo que aparente a idade que tinha quando desencarnou, você vê brilho no olhar e uma atmosfera jovial. O espírito está bem e o corpo astral toma o formato do estado íntimo, do que a pessoa pensa e sente. O corpo mental reflete os pensamentos, o corpo astral ou espiritual reflete as emoções. Então, quando o espírito está bem, isso aparece na aura ou na atmosfera e às vezes renova o rosto extrafísico da pessoa. Minha mãe fez um sinal para mim, assim, com a mão, e com a outra mão ela apontou para cima, né? Tipo assim, como se ela apontasse para algo superior, né? Ao plano onde ela estava. E aí a minha mãe, do jeitão dela, falou assim: olha, meu filho, Deus está com você aí no seu trabalho. Não esqueça nunca de Deus guiando sua jornada aí na Terra. Você tem uma ideia, minha mãe, que era evangélica, do lado de lá hoje está compreendendo o trabalho espiritual que o filho dela, que sou eu, o mais velho, está fazendo. E me dizendo: olha, Deus está no comando do seu trabalho, continua fazendo tudo o que você está fazendo. Mas uma coisa legal, mas bacana, e para mim, né, com a consciência que eu tenho dessas coisas, é minha mãe, mas é um espírito que estava encarnado aqui e que me deu a chance de reencarnar através do corpo dela. Para mim, hoje, eu olho ela como mãe, mas a relação que eu tenho, para mim, ali, é um espírito extrafísico dotado de todos os potenciais que tem, não apenas a mulher que foi minha mãe, mas uma consciência. E isso é necessário falar para vocês. E, ao mesmo tempo, a relação de mãe e filho continua no momento. Como tudo é transitório, mas ficou um elo de sentimento legal, e de lá ela olha para mim como uma mãe. E eu daqui, com o conhecimento que tem, olho ela, né, como filho, mas ao mesmo tempo eu sou um espírito, ela também é um espírito e vocês também são. E todos nós somos centelhas vitais do eterno que está em tudo. Então eu contribuo com vocês compartilhando essas coisas, e é normal alguém, quando quer homenagear um ente querido que passou, fala assim: escrevi isso aqui em memória da pessoa que partiu, ou botei essa estátua em memória, ou fiz tal coisa em memória. Quando você fala em memória, a memória pertence ao passado. Então, eu não gosto da expressão em memória. Eu não tenho nada a ver com o que você pensa. Eu estou falando o meu jeito e eu respeito a forma de outros pensarem. Mas veja, eu, percebendo minha mãe vive em outro plano, como que eu vou falar em memória se eu acabei de ver ela? Em que memória? A memória está lá para trás, é corpo, é cadáver. O espírito está vivo hoje, no momento presente, em outro plano. Como em memória, se o espírito continua vivo atualmente e neste momento está se manifestando em outro plano? Então não tem esse negócio em memória, o passado, o cadáver, a tumba. O espírito está vivo. Alguém que estuda a parte espiritual precisa tomar consciência desses valores, que a pessoa estuda, mas não cai um entendimento para ela, tá? Não há o Tomás está ali, desencarna, eu falo em memória, e aí eu saio do corpo e encontro o Tomás na minha frente. Que memória? Ele está na minha frente, ele é real, no momento presente. Então, nunca gostei da expressão em memória ou em memória, e a gente está na semana do Dia de Finados, um monte de gente vai falar isso. No meu caso, não tem em memória, para mim é sempre agora, é o espírito sempre vivo. Tomás, estamos aí no intervalo já? Olha, Valéria e Mário, não, não é possível que já passou o primeiro bloco. Vocês estão surpresos, igual eu não falei quase nada, não foi? Ali, adiantou o relógio, vocês estão vendo, são testemunhas oculares, estão aqui no estúdio. Pessoal, eu vou deixar os dois telefones abertos, se quiserem ligar para perguntar alguma coisa, 11-3171-0221 e 11-3262-4490. Já pode ligar agora durante a vinheta, que assim que a gente voltar, o Tomás passa as ligações aqui dentro dos temas que a gente trabalha, por favor, e eu tento responder o que eu souber, tá bom? Tomás, vamos lá? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Tomás, e aqui assistindo o programa ao vivo, o Mário e a Valéria, que moram aqui no bairro da Pompeia, ali perto da Vila Romana, né? E estamos aqui com o programa desde julho de 1999, tirando 2 anos que eu fiquei fora, né? Entre 2017 e 2019, são 23 anos no ar, e o Tomás, mais antigo ainda, está 31 anos aqui na rádio. Ele vai se aposentar aqui, vão fazer um busto dele, vão fazer, sei lá, uma estátua, e aí vão botar assim, em memória. E eu vou falar assim, não, em memória não. O Tomás falou que também não quer, em memória não quer busto nenhum. Ele prefere o salário em dia. Né, Tomás? Bom, deixamos as linhas em aberto. Tem alguém aí, Tomás? Então pode passar a primeira, vamos lá. Olá, quem está falando?
Alô, boa noite.
Boa noite, quem fala?
Eu me chamo Hélio, Wagner, que satisfação falar com você.
Você está em qual bairro, Hélio?
Eu sou da Zona Sul, do Jabaquara.
Ah, perto de mim, eu moro na Saúde.
Ah, que legal.
Certinho. Wagner. Vamos lá, alguma pergunta?
Então, na verdade, você falou que teve problema com a sua, principalmente com a sua mãe, né? Que era muito religiosa. Eu também tive problema, com os dois, com a minha mãe e com o meu pai. Bom, eu passei a minha vida inteira sem conseguir, sei lá, desculpá-los, perdoá-los, enfim. Porque era também problema de religião, tá? Só que no caso deles era católica.
Uhum.
E a minha pergunta é, cara, como que eu consigo... perdoá-los, enfim, me livrar desse peso, né? Porque ele vai se transformando num peso, né? Na
sim,
verdade.
Sim.
E eu não sei, eu queria um conselho seu.
Pra... Olha, na verdade, só tem uma forma de fazer isso, cara. Aprofunda a tua espiritualidade da forma que você quiser, que aí o teu nível de consciência melhora e você passa a olhar isto com outros olhos, já sem conexão com essas emoções e mágoas antigas. Foi assim que eu fiz, né? Eu, durante muito tempo, fiquei muito irritado com a minha mãe. A minha adolescência inteira era uma briga atrás da outra. Pra você ter uma ideia, eu sempre gostei de rock progressivo e hard rock. Chegava em casa com um disco do Led Zeppelin, naquela época, década de 70, um vinilzão. Minha mãe achava que Led Zeppelin era o diabo, cara. Pra você ter uma ideia, né? O que que eu passava, queria queimar meus livros, né? Puxava pé de briga para qualquer coisa. Se ela sabia que eu ia para alguma reunião espiritual em algum lugar, era uma encrenca em casa. Ela arrastava meu pai para aquela briga. E o meu pai, coitado, materialista, né, falava assim, olha, eu não acredito em nada. Do mesmo jeito que eu respeito você seguir sua religião, o garoto vai ter que seguir o que ele quiser. Então, o maior exemplo que eu tive de liberdade de expressão foi do meu pai, que era materialista, e a minha mãe, extremamente religiosa, era muito fanática. Então, eu levei muito tempo, e depois, como adulto, até ir quebrando esse tipo de coisa e compreender que a minha mãe não tinha nível de consciência para entender o que que o filho dela estava sentindo, e ela estava tentando o melhor, no limite religioso dela, era o que ela podia dar. Então, ao avançar na parte espiritual, aqui comigo mesmo, eu passei a compreender a ignorância dela naquela época. E aí, naturalmente, desapareceu qualquer animosidade, porque eu avancei espiritualmente. Quando eu digo avancei, não é que eu virei mestre, eu sei tudo, não. Digo avancei dentro de mim mesmo. E aí quebrei isso sem nem pensar nisso. Simplesmente o conhecimento espiritual e o trabalho me tiraram isso naturalmente. É o caminho que eu te aconselho, cara. Aprofunda a tua espiritualidade, melhora, e aí naturalmente você dilui isso. Foi o que eu fiz.
Certo, claro. Imagino. Eu, na verdade, já nem... eu tenho um tempinho que eu estou ouvindo a rádio e, sinceramente, vou entendendo cada vez mais, assim, toda essa perspectiva, né, de melhorar a espiritualidade e tudo. Vocês estão me ajudando muito, na verdade, sem eu fazer nada, só de ouvi-los, entendeu?
Oh, que bom, eu fico contente de ouvir isso aí, que a gente está sendo útil aí para você, para outros ouvintes, né? A gente está aqui para isso mesmo, tá bom?
Muito obrigado, Wagner.
Obrigado você por ter ligado, cara. Tá bom? Um abraço.
Boa noite.
Até mais. Tchau. Tomás, mais alguém? Vamos. Não? Caiu a linha? Tem alguém aí? Não? Então tá, então tem ou não? Tá, voltou ali. Pode falar, quem tá falando?
Boa noite, Wagner.
Oi, qual é o seu nome?
Pedrina.
Pedrina, você está em que lugar?
Eu estou no Tremembé, na Zona
Tremembé,
Norte.
Tremembé, na Zona Norte, conheço bem aí. Alguma pergunta?
Ah, primeiro eu quero te agradecer por tudo. É que eu estou descobrindo agora, depois de, eu tô com, eu sou 60 mais, desde os meus 12 anos que eu tenho esses problemas. Na época da adolescência, até para psiquiatra, o pessoal queria me levar. Porque e acabei indo para o centro espírita, para Umbanda, para ver se tentava descobrir o que, que era isso que acontecia comigo. Eu chamo de pesadelo, né? E ouvindo você na rádio, que eu estou descobrindo o que acontece comigo.
Você tem a paralisia do sono, Pedrina?
É.
Ah, então, eu já matei, sem nem você ter falado, eu já matei qual era a charada. A paralisia do sono, ela ocorre com milhões de pessoas. O termo paralisia do sono, ele é moderno, da medicina. Mas desde os primeiros livros de projeção astral, que saíram na América do Norte, já se falava da sensação da pessoa acordar, não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos, não conseguir, tentar gritar e não sair som nenhum. E a pessoa fica desesperada, como se estivesse presa num pesadelo. E quando ela desperta, com uma certa taquicardia, porque o medo dispara um mecanismo da adrenalina no sistema. E eu descobri desde adolescente que se eu não tentasse me mexer, aceitasse a paralisia e ficasse quieto, que o meu campo energético dilatava e eu experimentava a saída do corpo. Veja, Pedrinho, eu era adolescente, eu tinha 15 anos para 16 quando eu descobri o que, que era essa paralisia do sono. E depois eu vim a conhecer a literatura de saídas do corpo, que chamava inicialmente isso de catalepsia astral e outros de catalepsia projetiva. Veja, aos 15 anos eu descobri isso. Eu tenho atualmente 63 anos. Eu estou essas décadas todas experimentando centenas de vezes, em muitas noites, a paralisia do sono e, para mim, me ajuda na saída do corpo. E, ao mesmo tempo, esses anos todos na rádio, tentando explicar isso para as pessoas perceberem, não é pesadelo, não é obsessão, não é o diabo te agarrando, é uma sensibilidade anímica, natural, metabolismo baixo durante o sono, ondas cerebrais baixas, e é só a pessoa fazer um teste, não se mexe, aceita a paralisia e calmamente pense em flutuar, que ela vai ter uma experiência, que é o que está te acontecendo esses anos todos, viu, Pedrina?
Eu não consigo, eu tenho muito medo, eu começo a gritar, 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 até que a voz sai, sempre meu filho que vem e me acorda. Na semana passada ele ficou até apavorado, falou: mãe, eu pensei até que você tinha morrido.
isso aí seria rotulado também de terror noturno.
E é coisa horrível. Tem vez que é coisa maravilhosa, mas tem vez que é coisa horrível.
Na hora, Pedrina, se solta, ergue o pensamento, pensa numa luz que... Pensa que você é um sol expandindo de dentro para fora do corpo. E você vai ter uma experiência bem legal. Você está tendo uma sensibilidade natural que muita gente tem, e o medo, sem saber direito o que é, trava a pessoa. E o pior é que à medida que você vai conversando com outras pessoas que também não sabem o que é aquilo, elas vão te causando mais medo, porque elas não sabem o que é aquilo e tenta te dar mil explicações que não bate com o que você está sentindo. Todo mundo dá palpite, mas ninguém te explica o que é que está acontecendo.
Exatamente.
Por isso que esses anos todos eu estou tentando aqui na rádio, nos livros que eu faço, nas lives, clarear, esclarecer. E são outras pessoas que também estão falando sobre isso. O Saulo Calderon, aqui no Brasil tinha o Valdo Vieira, grandes autores de saídas do corpo no mundo, vem falando disso há muito tempo, mas a maioria das pessoas ainda tem muito medo. Perde esse medo, Pedrina. Se solta, você vai ter alguma coisa bem legal.
Eu tenho muito medo. E o pior que tudo que você... A maioria das coisas que você fala aí na rádio que acontece comigo. Aquele mesmo do vampiro, quadrangular, que rouba nossas energias pelas partes íntimas, pelas partes...
Ah, sim. Entidades que são vampiros de energia... E que procuram drenar pelos chakras das pessoas, né? Infelizmente. Aí, mas nessa hora bate o medo, mas não tem nada ali. Na maioria das vezes é você mesma com a tua sensibilidade. Se solta. E caso tivesse algo ruim, ao se soltar, você irradia a luz e resolve. Porque se você não sai, fica ali, isso vai acontecer. E se tiver uma presença lá, ela vai continuar. Então, antes de deitar, eleva os seus pensamentos a um poder maior da forma que você sente. Leia algo que fale de tema espiritual elevado, qualquer que seja a literatura dessa área que você
Quando eu
gostar,
faço isso, fica pior, vem
né?
mais forte.
É então, porque quando você está elevando o pensamento, Helena, a tua sensibilidade está aumentando. E aumentando, você vai começar a perceber mais. Eu acho que você está desperdiçando um potencial enorme, viu, Pedrina?
Então, desde os 12 anos já tô com já vou fazer 63 e agora que eu estou sabendo através de você, e sofro esses anos todos com isso.
Dá
Para
uma
mim é um
olhadinha
grande
quando você puder,
sofrimento.
Pedrina, no meu livro Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra. Qualquer livraria grande tem. Estuda ali, tem imagens coloridas legais. É um livro bem legal de estudar. Pode clarear bem para você as coisas, tá?
Tá bom. O ano que vem eu vou ver se eu consigo procurar você para fazer um curso, alguma coisa,
Isso,
aprender alguma
se
coisa.
quiser, vem aqui na rádio uma quinta-feira. Pode assistir o programa aqui no estúdio, igual o Mário e a Valéria estão assistindo. É só ligar antes, porque como eu viajo muito, às vezes eu deixo o programa gravado, mas na maioria das vezes de quinta-feira eu estou aqui. O de domingo eu gravo normalmente sexta-feira para domingo, mas o de quinta, a maioria das vezes eu estou ao vivo, à exceção quando eu viajo. Por exemplo, semana que vem eu vou estar no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro e Caxias do Sul. Eu vou deixar o programa gravado, mas depois, aí vem toda uma sequência de quintas-feiras ao vivo. Porque esse ano não viajo mais, já viajei muito esse ano. Tá bom, Pedrina? Obrigado por você ter ligado, tá?
Muito obrigada a você. Você, nossa, você não sabe como eu te admiro. Eu estou tão emocionada. Não foi bem o tema, mas no tema eu sigo igual você falou quando perde uma pessoa. Eu segui em frente, perdi
Pedrina, olha.
filho, tudo.
Faz uma.
Obrigado, tá?
Olha,
Eu sei.
Pedrina, faz uma coisa, manda um abraço aí no ar pro Tomás.
Tá bom. Tomás, um abraço,
Aí,
tá?
ele tá agradecendo aqui, viu, Pedrina? Um abraço para você
E
também.
ver se não adianta o
Olha
relógio.
aí, Tomás. Tá bom, um abraço. Mais alguém aí na linha, Tomás? Caiu? Liga de novo você que ligou ainda agora, porque caiu a conexão. Liga novamente aí, tá? Olá, quem fala?
Neide,
Oi, Neide, que bairro você está falando?
eu estou falando da Lapa, Alto
Tá
da Lapa.
bom, alguma pergunta aí?
Sim, Wagner, é o seguinte, Wagner, eu conheço você há muitos anos e eu vou ser bem rápida. Eu fazia muita viagem astral naturalmente, eu saía do corpo naturalmente, fui a lugares lindíssimos e, de repente, tudo isso acabou. Eu gostaria de voltar novamente a fazer as viagens astrais. E eu não sei como seria possível. Eu estou com 85 anos, eu não sei se é pela idade, o que que é. Parece, eu sou espírita e parece que eu não consegui mais. O que você acha que eu deveria fazer?
Olha só, Neide, isso pode ser por causa da idade, mas eu não posso afirmar com certeza, porque eu não estou vendo você para olhar sua energia e perceber mais ou menos como é. Mas tem outras coisas que podem travar um pouquinho o potencial, coisas da vida, né? Alguns sofrimentos, doenças, decepções emocionais podem criar uma crosta energética, a gente ficar preso dentro da gente mesmo. Então, o que que ajuda a reativar esse potencial? Que não é só o da saída do corpo, é o mediúnico também, é o anímico. Leitura frequente sobre temas espirituais, Neide, principalmente perto da hora de deitar. Leia isso, cria o hábito de ler perto da hora de deitar e vá dormir pensando naquilo que você leu. Não fica vendo televisão antes de deitar, nem na internet vendo muita coisa, porque isso acaba deixando o seu cérebro muito ativo e isso atrapalha. Leitura sobre temática espiritual elevada, perto da hora de deitar. Isso vai te saturar sua mente com o tema de novo e pode reativar esse potencial. Não esquece, na hora de deitar, já que você é espírita, eleva seus pensamentos aos mentores espirituais, aos seres de luz, e pede a eles que ajudem você a reativar esse potencial, que durante o sono você possa aprender a trabalhar com eles e se sentir bem de novo com isso, tá? E se você puder, de alguma forma, concentra uma luz dentro da tua testa um pouquinho antes de dormir, como se tivesse um pequeno sol pulsando, por uns minutinhos, toda noite, e depois deita. Isso aí pode ser que ajude você a reativar, mas eu não posso falar com certeza sem estar vendo você presencialmente, tá?
Tá ok, Wagner. Olha, eu agradeço muito e realmente você falou uma coisa muito importante. Eu passei por muitos problemas emocionais, com perdas de entes queridos, mas eu, como eu sou espírita, eu aceito justamente aquilo que você falou hoje, que eles estão vivos, sonho muito com eles, mas eu fui a lugares maravilhosos. Então, eu gostaria de retornar. Eu vou fazer tudo o que você falou. E um dia eu quero ter o prazer de conhecer pessoalmente. Irei aí na rádio.
Tá bom, pode vir aqui na rádio numa quinta que eu estiver ao vivo, viu, Neide? Vem aqui que a gente vai te receber bem. O Tomás tem cara de mal, mas ele é bonzinho, também vai te receber bem, tá, Neide?
Ah, eu dou um abraço nele também.
Um abraço pra você também, viu, Tomás? Tá bom, Neide. Obrigado por você ter ligado.
Gratidão, gratidão. Foi um presente pra mim. Boa noite.
Boa noite. Tomás, mais alguém? Olá, quem está falando?
Alô, professor, boa noite. Eu sou Nilda Ramalho, de São Caetano.
Ô, Nilda, vamos lá.
Ô, professor, eu gostaria que o senhor me terminasse de comentar uma vez que o senhor falou por cima, assim, sobre maldição de vidas passadas, que a gente vai de outros planetas, de outros planos, trazendo essas maldições de família. Eu não concordo com isso, professor. Não sei se eu estou errado ou não.
Não, mas... não, eu não comentei sobre maldição de família, não. O que eu comento sempre... é que às vezes problemas de outras vidas podem trazer assédios espirituais, obsessões. Isso é diferente do que talvez algum outro apresentador tenha falado isso. Muita gente fala de maldição de família. Por exemplo, seu bisavô né, fez alguma coisa ruim, um pacto negativo, e aí esse pacto ainda está perseguindo a família nos filhos, nos descendentes. Olha, para mim, nós somos espíritos, encaixamos em grupos familiares, mas nós não somos de família nenhuma, somos da família do universo, do infinito, primeiro ponto. Então esse negócio de maldição de família, isso é algo localizado dentro de um grupo familiar que carrega uma atmosfera pesada. Às vezes tem espíritos pesados, desde a antiguidade, pegando avô, bisavô, pai, neto, ainda, e ninguém da família mudou isso. Então o pessoal fala só, precisa quebrar essa maldição. A forma de quebrar a maldição é despertando a própria consciência e melhorando. Porque a tua energia melhora e o teu ambiente fica cheio de energia boa e liquida a energia ruim, antiga. Ninguém precisa ficar com medo de maldições do passado, de avô, tataravô. Quebre isso melhorando no presente. Não
quer
tem
dizer,
nada.
Não tem que pagar nada.
Não, não tem que pagar nada.
Pagando.
Não, de jeito algum. Eu acho isso aí um equívoco, esse negócio de ficar pagando. Isso é culpa disfarçada que muitos estudantes espirituais têm. Nós estamos aqui para crescer, aprender, melhorar. Nós não estamos aqui para pagar coisa nenhuma. Agora, causa gera efeito. E às vezes o efeito é pesado por causa de causas passadas. Não interessa, muda tudo. Melhora, cresce e isso muda tudo. É a forma de quebrar a maldição. Não é pagar alguma coisa, fazer pacto para quebrar. É melhorar a tua própria consciência e assim crescer e tudo mudar. Estudos espirituais são muito legais para isso, porque te dá força mental, te equilibra emocional, abre você, participa de alguma atividade que ajude os outros de alguma forma. Tudo isso é a forma de quebrar. Talvez a melhor forma de quebrar coisa antiga seja ser feliz do presente. É o que eu acho.
Então, professor, o que eu não consigo entender é que tem alguns comunicadores, alguns lugares que eu frequento centro espírita, fica falando que ele tem que estar pagando coisa que meu bisavô fez lá no passado.
Não acho isso. Cada espírito tem uma procedência de outros planos. Então, você, por exemplo, eu vou contar uma experiência que eu acho que é normal. O meu pai, filho de portugueses, cresceu no bairro de Niterói, no Rio de Janeiro. A minha mãe era baiana, moreninha de Jequié, descendente de índios com franceses na Bahia. Então minha mãe foi morar no Rio bem jovem, lá ela conheceu meu pai, ela morena, bem morena, baiana, meu pai bem branco, filho de portugueses, e tiveram três filhos, eu sou o mais velho, né? E eu sou oriundo da velha Índia, encaixado em corpo de brasileiro. Veja, eu estou encaixado aqui, e aí uma vez, eu numa saída do corpo, eu vi o grupo de espíritos ligados à família do meu pai. Vi avô, bisavô e um monte de tia, tudo do lado do meu pai. E havia um ser espiritual que era o organizador dessa família. Eu cheguei ali, nitidamente eu não era desse grupo. Eu estava encaixado ali só para ter experiência na Terra. Ou seja, nasci numa família em que eu não sou familiar deles. Eu vinha de outro lado, mas eles se tornaram familiares pelo lance da reencarnação. Eu, como espírito hindu antes, não tenho que pagar nada que o avô português fez. Eu não estava lá. Então a gente tem que entender reencarnação, espiritualidade, quebra esse monte de ignorância. Pelo menos é a minha opinião, né? Nossa. Somente o que eu acho. Eu não tenho verdade absoluta, mas eu acho que estudando a parte espiritual, a gente tem que arejar as coisas.
Não, concordo com tudo que o senhor falou, porque eu não consigo me conformar que eu tenho que estar pagando coisa que o meu tataravô fez lá em outras vidas.
Não, não vai nessa não. Melhora obrigada, você, toca a bola e seja feliz da forma que você conseguir, tá bom?
Então não estou errada não, né, professor?
Não, não está errada não. Simplesmente obrigada. Toca a bola para frente. É isso que precisa fazer e manda ver e abre o caminho com novas atitudes. Isso aí.
Gratidão, professor, pela resposta.
Tá bom, um abraço.
Tchau, tchau.
Tomás, o que você está me olhando com cara de cruel? É porque já está se aproximando o fim do programa, é isso, né? Tem mais alguém aí? Não tem? Então tá bom. Você vê, ele tem um olhar, viu, Valério e Mário? Ele me olha assim, eu já conheço, pô, tô há anos aqui. Ele olha para mim, eu já entendo assim, no feeling, ele já começa a olhar, tipo assim, esfregando as mãos, falando, só falta 3 minutos. É, ele esfrega a mão, tem prazer nisso, né? Bom, vamos lá, já tem mais alguém? Quem tá falando? Oi, tá baixinha a ligação. Fala mais alto.
Olá.
Oi, quem fala?
É Maiane.
Maiane, você tá em que lugar?
Eu tô no Ceará.
Ô, no Ceará. Que cidade que você tá?
Sim, São Benedito, Serra.
Na Serra. Eu ouvi dizer que aí faz frio, é verdade?
É verdade.
É, porque tem...
Nessa época é o nosso verão, não tá
eu já ouvi falar.
Frio.
É, eu sei que tem lugares na Bahia, Pernambuco e Ceará, área de serra, que faz muito frio, mesmo o estado inteiro tendo calor. Tem alguma pergunta?
Sim, sim. Na verdade, primeiro, dizer que é um prazer falar com você. Eu acompanho seu trabalho há pouco tempo, eu sou uma das ouvintes relativamente recente. E falar que eu sou um dos relatos que eu ouvi dos participantes de hoje. Estou muito feliz em ter essa oportunidade de falar com você. E eu fui criada numa família cristã e meu avô, ele teve experiências mediúnicas relacionadas ao alcoolismo. Então, minha família tem todo um bloqueio em relação à minha família materna, tem todo um bloqueio em relação à questão de mediunidade, espiritualidade. É uma família extremamente cristã. Minha irmã mais nova, ela tem uma mediunidade extremamente aflorada. Logo, ela tem todo um bloqueio e ela é adepta dessa negação à espiritualidade. E eu tento sempre trabalhar com ela isso, de que ela tem que trabalhar essa mediunidade. E ela é cristã fervorosa e trabalha essa negação. A minha mediunidade, ela é um pouco mais leve, vamos dizer assim. Eu tenho uma coisa de energia. Eu sinto muito a energia das pessoas. Eu sempre brinco que eu sou cega. Eu sempre digo, eu consigo sentir a energia, eu consigo sentir como se fosse uma espécie de aura, mas eu não consigo ver. E como eu moro numa cidade do interior, eu não tenho essa experiência de participar de grupos. Tenho centro espírita, mas eu não me vejo muito nesse alinhamento cristão. E aí, quando eu encontrei você e os programas da rádio, foi uma experiência muito boa. E eu acabo comprando muitos livros que você indica e leio muito. E eu até acabo ouvindo você falar que, tipo, a leitura não é o suficiente. A gente tem que ler, mas tem que participar e entender também. E aí eu queria justamente uma orientação, porque acaba que a minha instrução, eu acabo orientando e tentando ajudar minha irmã pelo que eu escuto dos programas e do que eu leio. mas e eu me oriento também pelo que eu sinto, mas eu tento ajudar, mas eu me sinto um cego puxando outra pessoa.
É, porque aí no caso ela tem um bloqueio religioso da própria sensibilidade. Eu conheci muita gente assim. E no caso aí da família, aí o parente que era alcoólatra, era médium, o alcoolismo não tem a ver com a mediunidade, porque está cheio de materialista alcoólatra, cheio de cristão alcoólatra, muçulmano, muçulmano nem tanto, né? Porque até a cultura deles é proibitiva nisso. Mas outras pessoas de outras religiões também podem ter o problema do alcoolismo, que não tem a ver necessariamente com a mediunidade. Mas o pessoal mistura e fala, tá vendo, a mediunidade fez isso com a pessoa, e não é o caso. Eu sou médium, não sou alcoólatra, não tomo nada de álcool. Então isso é um raciocínio equivocado. Agora, fica difícil você ajudar ela, porque se ela tem essa manifestação e ela não desenvolve, isso acumula energia, vai deixá-la irritada por acúmulo de energia. A pessoa fica muito pilhada porque a energia não flui. E aí fica difícil você ajudar, porque ela precisava fluir isso. Se ela está bloqueada, não vai dar, porque a religião dela não vai permitir. E você, estando num lugar menor, eu sei que não tem grupos, vai pela leitura, pelas lives, YouTube, o que você puder, mas o ideal seria estar em algum lugar que pudesse trabalhar a tua energia, a tua sensibilidade, tá bom?
Pois é, e aí acaba tendo essa carência, eu percebo justamente isso que eu falei para você. Acaba que a cada dia as experiências dela são mais negativas e acaba que ela cria um bloqueio maior porque ela diz que é só coisa ruim.
Então, trabalha a tua sensibilidade, deixa o tempo dela, deixa ela seguir e você continua o teu estudo e faz o que você pode. Não dá para a gente mudar ninguém, né? Nem mesmo alguém que a gente gosta, tá bom? A gente está chegando em cima. Obrigado por você ter ligado. O Tomás está quase me degolando ali porque o horário do programa acabou, tá bom? Obrigado por você ter ligado,
muito
tá?
Obrigada.
Um abraço. Obrigada. Tomás, por favor, não me bata. Vocês estão vendo, né, Valéria e Mário, que ele está ali já espumando porque o programa está passando já do horário. Pessoal, obrigado aí por vocês terem escutado o programa. Domingo às 10 da manhã, eu vou deixar o programa gravado aqui, eu vou continuar o programa de domingo passado com os ensinamentos extrafísicos do Sanat Kumaat. Domingo às 10 da manhã, quem não puder pegar o programa, um dia depois entra no meu canal do YouTube, Wagner Borges, todos os programas, tá bom? Um abraço a vocês. Tomás, brigadão aí.